Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty SA, referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do quarto trimestre, passo a palavra para o Rafael Horn, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, o senhor pode prosseguir com a apresentação.
Bom dia a todos. Em 2025, o ambiente de negócio permaneceu desafiador, em especial pela continuidade dos juros elevados no Brasil e seguiram impactando o custo de capital, o apetite do consumidor e a dinâmica do setor imobiliário. Somou-se a isso uma base comparativa exigente, uma vez que em 2024 havia sido marcado por desempenho excepcional da companhia. Ainda assim, a Cyrela encerra o ano com a convicção de que soube navegar esse cenário com consistência. A companhia manteve sua atuação pautada por seletividade nos lançamentos e rigor na alocação de capital. Ao longo de 2025, sustentamos um desempenho operacional saudável, refletido em lançamento de 13 bilhões e vendas de 9 bilhões, evidenciando a resiliência da plataforma Cyrela e a força de sua marca. Encerramos 2025 com receita líquida de 9,4 bilhões, margem bruta de 32,6%, lucro líquido de 2 bilhões de reais e ROE de 22%. Resultados que demonstram a robustez do nosso modelo de negócio, mesmo em um ambiente menos favorável. Mais que a comparação pontual com o ano anterior de base elevada, o número de 2025 reforça nossa habilidade de gerar valor com equilíbrio, mantendo foco simultâneo em crescimento, eficiência e retorno. Além disso, apresentamos geração de caixa de 105 milhões e mantivemos nível saudável de alavancagem, mesmo após o pagamento de 1,4 bilhões em dividendos, um volume recorde na história da companhia. Acho que vale se ressaltar que é impossível dar um resultado de 2 bilhões de reais se não fosse o mérito aqui do nosso time aqui, e de fato. O time aí merece parabéns, todos os nossos líderes aí, sem vocês não teria sido isso possível. Também é importante falar que sem o nosso sócio aí, temos algumas GVs aí bastante relevantes e muito competentes e esse número só foi atingido por conta dessa somatória aí. Seguiremos comprometidos com excelência operacional, assertividade comercial e disciplina na alocação de capital, sempre atentos às oportunidades e aos desafios de cada fase do ciclo. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, parceiros, acionistas e demais stakeholders pela confiança e pelo comprometimento ao longo do ano. Foi essa situação conjunta que permitiu a Cyrela enfrentar um ano mais desafiador, sem perder a consistência, e principalmente ao time e nosso sócio. Agora, vamos comentar o nosso resultado operacional.
Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Então, vamos para o slide 4, a gente fala de lançamentos. Primeiro, falando ali no gráfico da direita, que olha, o nosso VGV lançado sem permuta e no percentual Cyrela. A gente lançou 3,3 bi no quarto tri de 25, foi 32% a menos que o quarto tri de 24 e foi quase em linha com o terceiro tri de 25. No ano, nós tivemos crescimento de lançamento de 35%. Foi para 13 bilhões o lançamento total, percentual Cirela, comparado com 9,5 bi em 2025. A gente destaca nos lançamentos o Capri Lifestyle, foi um projeto lançado no mês de novembro, se eu não estou enganado, do quarto trimestre, um grande sucesso que nos orgulhou muito. Falando agora das vendas, vamos olhar também para o gráfico da direita. O VGV vendido no trimestre sem permuta e percentual Cirela foi de 2,4 bi, 33% a menos também que o quarto tri de 24 e 4% a menos que o terceiro tri de 25. No ano, as vendas ficaram praticamente estáveis na comparação com 2024, menos 1%, vendas totais de 9,2 bi no ano cheio. Agora, falando da velocidade de vendas, a gente vê primeiro no gráfico à esquerda que o nosso VSO de 12 meses finalizou o ano em 45%. E quando a gente olha no gráfico à direita, a gente vê os lançamentos por safra. Podemos ver que os lançamentos de 2025, as safras do primeiro, segundo e terceiro trimestres, passaram de 50% de vendas. A safra do quarto trimestre, como os projetos tiveram pouco tempo para vender, venderam 38% nesse primeiro trimestre dos projetos. No ano, os lançamentos, esse é um número que não aparece no gráfico, mas os lançamentos no ano venderam 49%, uma performance que a gente considera bastante satisfatória. Agora, falando de estoques, os estoques no trimestre cresceram 8%, saindo de 11 bi para 12 bi, isso novamente no percentual Cirela. No gráfico à direita, a gente vê o breakdown desses estoques, mais de 70% em São Paulo. E aí, somando Rio de Janeiro e Sul, mais de 90% do nosso estoque está nessas praças. Passando agora para o estoque pronto, também tivemos um crescimento de 8%. O estoque pronto no percentual Cirela fechou o ano em 1,9 bi. E a gente vê a composição ali à direita, com uma participação de 40% em São Paulo, 24% no Rio e 20% na Regional Sul. Agora, falando das entregas. Os dois gráficos aqui são na visão 100%. As entregas do ano cresceram 49%, saíram de 5,3 bi para 7,8 bi. E a gente vê que o volume do quarto tri também foi bastante relevante, 2,9 bi de entregas no quarto tri, que foi 25% a mais do que o quarto tri de 24, 29% a mais que o terceiro tri de 25. Agora entramos no resultado financeiro. No trimestre, a receita foi de 3,2 bi, 29% maior que o quarto tri de 24, 52% maior que o terceiro tri desse ano. No ano, as receitas foram de 9,4 bi, é um crescimento de 18% versus as receitas de 2024. Na direita, a gente pode ver lucro bruto e margem. A margem bruta do ano e do trimestre ficou praticamente estável, então margem bruta de 32,3 no trimestre e no ano 32,6. Contra uma margem de 2024 de 32,4%. O lucro bruto, então, cresceu 19% por conta do crescimento da receita que a gente acabou de falar. Olhando para a próxima página, lucro líquido e ROI, a gente teve um lucro líquido recorde na história da companhia, pouco acima de R$ 2 bilhões, crescimento de 22% versus o ano de 2024, e no quarto trimestre, R$ 680 milhões. Crescimento de 37% contra o quarto tri de 24 e de 12% contra o terceiro tri de 25. O nosso ROI, por conta desse resultado, fechou em 22,3% nos últimos 12 meses, também uma performance bastante acima aí dos últimos trimestres e anos recentes. Agora, falando de liquidez e endividamento, nós fechamos o ano com uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 21,5% e nós podemos ver ali a composição da nossa dívida e os custos de dívida, que estão realmente muito bons, spreads bastante baixos, temos conseguido boas captações, então fechamos o ano com esse nível de alavancagem e com esse padrão de dívida. Também vale destacar que da dívida, mais de 80% dela é de longo prazo. Falando agora da geração de caixa, no trimestre nós tivemos uma queima de R$ 38 milhões. Se compara com R$ 61 milhões positivo no quarto trimestre de 2024 e com R$ 423 milhões positivos no terceiro tri. Nesse trimestre, no terceiro tri, a gente tinha tido um não recorrente referente à venda de participação em JV. Quando a gente olha para o gráfico da direita, a gente vê a comparação no ano, R$ 65 milhões de geração de caixa contra 259 de geração de caixa em 2024. Quando a gente olha somente para o recorrente, tivemos uma queima de R$ 190 milhões em 2025, contra uma geração de R$ 53 milhões recorrente em 2024. Bom, finalizamos a apresentação. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Novamente, muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. A primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como vocês estão vendo, talvez, um pouco a dinâmica de mercado imobiliário e até com uma ênfase aqui no, nos estoques, né, da companhia. Vocês estão começando, né, 2026, talvez com estoque aí bem mais alto do que começou 2025, e ao mesmo tempo, quando a gente vê, talvez, alguns dados aí setoriais, a gente tem visto uma desaceleração, né, na ponta aí de vendas e também o nível de estoque, né, na cidade de São Paulo também bem mais alto do que estava aí nos últimos 2 anos. Então, queria entender um pouco, talvez, do lado de vocês, se tem aí alguma, se tem de fato alguma preocupação com o nível de estoque ou não, se tem alguma iniciativa para acelerar essa venda de estoque, ou até mesmo vocês estão pensando de alguma maneira reduzir lançamentos para, vamos dizer, focar um pouco mais na venda de estoque. Enfim, como é que está um pouquinho o entendimento de vocês nessa questão do estoque? E a minha segunda pergunta, um pouco em relação à Cury, né? Vocês atingiram aí 15%, né, de participação na companhia, é bem próximo ali do mínimo, né, para manutenção do acordo de acionistas. E ao mesmo tempo, quando a gente vê a proposta, né, da administração para ser votada, né, na Assembleia da Cury, a gente notou que a Cirela não vai mais, né, participar do conselho da Cury, né? Então eu queria entender um pouquinho, talvez, o que que foi aí a motivação disso, né, de vocês, né, deixarem de ter assento no conselho da Cury, se isso de fato talvez deveria ser entendido como mais um passo pensando num desinvestimento total da companhia, ou se foi uma questão específica aqui no, 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 na eleição do conselho. Enfim, entender um pouquinho essa dinâmica em relação à Cury também. Obrigado, bom dia.
Fala, Câmara, tudo bem? Eu acho que, sei lá, talvez 2020, 2021, 2022, 2023, as velocidades estavam muito altas, né? O VSO era muito alto. De fato, né, tá menos bom do que estava, com certeza. Se isso vai nos levar a diminuir lançamentos, a resposta é não, né? Eu acho que a gente acha que do jeito que tá bom, pelo menos para quem sabe operar, tá bom, mas sim, ou seja, o VSO já foi melhor, mas continua, na nossa opinião, bastante satisfatório, né? Ou seja, vamos ver, né? Ou seja, por enquanto tá bem ok, né? Obviamente que, né, tem expectativa que o juro baixe, né, tem eleição, então, né, a gente está todo dia avaliando, mas aparentemente eu concordo com você que o VSO baixou, concordo com você que o estoque na cidade está um pouquinho mais alto. Mas a gente tá navegando de forma satisfatória, e é importante salientar que você tem razão, que já tiveram anos que o VSO era mais padrão Suíça, né? Mas a gente acha que ainda está bastante ok. E não vamos rever lançamento por conta disso. Obviamente a gente precisa da dinâmica, né? Se de fato as condições piorarem, a gente revê sem problema nenhum, mas não nos parece, né? Sobre Cury, sempre sendo transparente, é só porque, né, o Fábio é um grande sócio, um grande amigo, me ligou antes, nem sei, 3, 4 dias atrás. A gente não pretende desinvestir da Cury, ou seja, a gente tem vendido ao longo dos anos sempre um pouquinho, né, mas não tem nada a ver, não estamos pretendendo desinvestir, não tem nada a ver com esse mecanismo aí de sair do conselho. Na verdade, nada mais é do que eu e o Mikael estava lá, e a gente acabava sentindo que a empresa é bem tocada, eles não precisam da gente, e principalmente a gente sentia ali que um pouquinho de, né, a gente, querendo ou não, né, a gente tem a Vivaz, a gente tem terreno de baixa renda, né, então a gente queria que o Fábio sentisse mais à vontade de poder ficar no conselho dele, falando de fato qual é a estratégia dele. né, sem precisar se preocupar, que tem um sócio, né, tem um amigo no conselho, mas que também compra terreno. Então a gente achou melhor deixar o Fábio à vontade. E acho que agora, ou seja, a companhia vai muito bem, ele não precisa da gente, e deixa ele à vontade para poder contar para os conselheiros da empresa, de fato, tudo, e não 60% ou 70%, 84% da estratégia, porque, mal ou bem, né, a gente sempre fazia a questão de não querer saber o que a gente não precisava. Mas existe ali um certo segredo que precisa ser guardado, né? Então a gente achou, né, a gente que sugeriu falou: Fábio, eu prefiro que você fique à vontade e possa abrir todo o jogo um conselho, porque é melhor para todo mundo, tá? Então vai só isso.
Não, tá ótimo, Rafa. Ficou claro. Só um follow-up. A gente deve então ver algo talvez parecido ali na Plano e Plano e na Lavi também, ou nesse momento é só Cury?
Eu só sou o conselheiro da Cury, então vou falar da Cury por enquanto.
Camba, eu, Miguel aqui, bom dia. Como conselheiro das três, não temos definições até o momento, mas são assuntos que podem vir a ser discutidos.
Tá ótimo, gente. Obrigado. Bom dia para vocês.
A próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta, né, a gente vê um receitamento muito forte aí agora no quarto trimestre, né? A gente sabe que tem um impacto aí do represamento, mas dado a mudança, represamento, né, de reconhecimento de receita, né, de alguns projetos, mas dado a mudança, né, a gente teve uma mudança do critério aí olhando para frente, a gente queria entender assim, que nível, eu sei que vocês não dão guidance, mas que nível de receita a gente podia esperar mais, pensando aí agora primeiro trimestre, né? Onde a gente pode esperar vocês mais parecidos aí com o terceiro trimestre? É uma boa base? A gente tem recebido muito, muito esse questionamento, queria ouvir um pouquinho a visão de vocês. A segunda pergunta é com relação ao plano diretor da cidade de São Paulo, né? A gente está vendo toda essa questão que está acontecendo, essas restrições de aprovação. Queria entender como isso poderia afetar o pipeline de lançamento de vocês num cenário que essa questão se prolongue aí por mais meses. Seria basicamente isso. Muito obrigada.
Fanny, bom dia, Miguel aqui. Primeiramente, com relação à questão de receitamento, é importante enfatizar que não tem qualquer mudança de critério, tá? O critério contábil, a regra contábil diz que quando o incorporador não tem mais a possibilidade de desistir da incorporação, ele reconhece a receita. Por lei, você pode considerar no memorial de incorporação um prazo de até 6 meses e um determinado percentual de vendas que vai te dar esse direito, né? Um direito da incorporadora de desistir do projeto. O que a Cyrela está fazendo é avaliar ao final de cada trimestre quais são aqueles projetos, começando nesse quarto tri, quais são aqueles projetos os quais a gente não vai mais desistir. E aí a gente faz uma reunião, a gente consigna isso em ata e a gente, de fato, abre mão do direito de desistir dos projetos e esse é o momento que você tem o reconhecimento de receita, tá? Então, isso de fato teve um impacto aí na receita do quarto trimestre. Falando de projeção de receita para frente, a gente sabe de todas as volatilidades, mas eu vou te dar alguns dados que podem te ajudar um pouco. Em 2025, nós vendemos 10 bilhões e meio na visão 100% consolidação, que é exatamente a venda que vai se transformar em receita em algum momento, né? E a nossa receita contábil foi de 9,4 bi. Então, a gente teve cerca de 1 bilhão a mais de venda que vai virar receita do que receita efetivamente no ano. No ano de 2024, nós vendemos praticamente 10 bilhões nessa mesma visão e nós tivemos 7,9 bi de receita. Então, no ano de 2024, nós geramos aí um gap de 2 bilhões de reais de receita futura a ser reconhecida. Somando os 2 anos, um pouco mais de 3 bi de receita futura a ser reconhecida. Então, se você olha a nossa receita apropriada no final de 2023, ela era 6,7 bi. Hoje, nesse quarto tri de 25, ela é quase 11 bi e meio. Então, tem quase 4,8 bi a mais de receita apropriada. E isso, basicamente, mostra a nossa trajetória estrutural de crescimento de receita, né? No ano de 2024, a gente decompõe a nossa receita em três fatores. Nós temos a receita POC, que é basicamente a receita que advém de usinagem de obras. A gente tem a receita que vem das vendas de unidade. E a gente tem as receitas dos reconhecimentos iniciais dos lançamentos. É difícil prever a receita que vem das vendas e a receita que vem dos reconhecimentos iniciais, porque aí tem mais risco comercial. Mas a receita que vem de usinagem, em 2024 ela foi de 4 bi, em 2025 ela foi de 5 bi, e em 2026 a gente estima de novo o crescimento, ela deve ficar, eu acho, entre 5 bi e meio a 6 bi. Então a gente deve ter aí entre meio bi e 1 bi de receita adicional vinda da usinagem. E aí, para prever a receita futura, vai depender do nível de vendas e do nível de lançamentos. Mas então a gente vê uma certa trajetória de crescimento da receita. A nossa receita apropriar, que no final de 2025 era maior do que a receita registrada no período, é um outro fator que indica que a gente tem uma boa dinâmica de receitamento para os próximos anos, mas aí as previsões dependem muito, né, de questões comerciais que a gente acaba não falando tanto aqui por conta da incerteza. Sobre receita, acho que é isso, acho que dá para esclarecer bem assim. Com relação à suspensão das aprovações em São Paulo, a gente tem acompanhado esse tema via as instituições do setor. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal já estão na tentativa de impugnar com bons argumentos. A gente espera que isso prospere, porque a gente entende que o cenário atual gera muita incerteza e muita instabilidade no mercado imobiliário de São Paulo, que é, de longe, né, o maior do Brasil. Então, a gente acompanha e espera que resolva logo. A gente não pode dar nenhuma previsão de futuro, até porque a gente também não trabalha com um cenário que não tem plano diretor, não tem aprovação de alvará, de projeto, etc., né? Certamente é um cenário que vai impactar todo mundo, mas a gente não vai ficar dizendo um determinado percentual, alguma coisa de potencial impacto. E a gente pode dizer que até o momento não impactou a nossa operação e a gente espera que se resolva logo.
Perfeito, Miguel. Super obrigada.
A próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco.
Bom dia, Rafa, Miguel. Obrigado pelo espaço. A primeira aqui, quando a gente olha para a decomposição das margens, né, olhando no ITR, ali, a gente vê que a da Vivaz apresentou um crescimento bem expressivo aí, tanto no quarto tri de 25 quanto no ano fechado, né? Então, queria entender se esse é o cenário que vocês trabalham olhando para frente ou se tem algum ganho adicional aí vindo dela, seja por alguma eficiência que a gente possa ver aí olhando para frente ou para o preço. E também, se vocês puderem também compartilhar qualquer visão olhando para a margem dos outros, da marca Cirela e Living, também seria bem legal. E a segunda, pensando aí nas entregas aí de 26, né, se vocês puderem compartilhar qual que é o patamar aí que vocês esperam de entregas em VGV, e também como é que está o LTV e o percentual das vendas dessas entregas aí para o ano. Obrigado.
Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Com relação à margem bruta, de fato, a gente já vinha falando há algum tempo que a gente enxergava uma trajetória de melhora na margem bruta do segmento Minha Casa Minha Vida, Vivaz, né? No quarto trimestre, a margem bruta do segmento foi perto de 36% e no ano foi 34,5%. Quando a gente olha para as nossas safras de lançamento de 2024 e 2025 na Vivaz, a gente vê uma margem bruta próxima a esse 36, um pouco acima até desse 36. Não quer dizer que a gente vai conseguir manter esse nível, mas a gente vê ainda um potencial espaço para algum ganho de margem na Vivaz. E agora, falando do todo, quando a gente olha o todo, os lançamentos de todos os projetos em 2025, só fazendo o ajuste daquele caso do Vista Milano, que nós até mencionamos no release das vendas de estúdio de lojas, que é uma questão puramente contábil, a margem bruta feita esse ajuste é de 34% dos lançamentos, que está bem parecida com a margem bruta dos lançamentos que a gente teve em 2024 também, e 2023. Então a gente deve caminhar para uma margem bruta de balanço que no tempo vá gradualmente subindo um pouquinho em relação a esse nosso número aí de 32,6. Qual era a segunda pergunta mesmo?
Entregas.
Sobre as
Ah, tá.
entregas,
Tá,
VGV, a tabela e o percentual vendido.
perfeito. Com relação às entregas, a gente vê um crescimento nas entregas, é algo como, vou estimar uns 15% mais ou menos, e as entregas de 2026, elas são 85% vendidas, isso em 31 de dezembro, e 49% recebidas. As entregas de 2027, Elas têm um volume similar e elas têm 80, estão 86% vendidas, também em 31 de dezembro de 25, e 34% de recebimento. Então, a gente tem aí duas safras, 26 e 27, bastante saudáveis do ponto de vista de LTV e do ponto de vista de percentual vendido.
Tá ótimo, Miguel. Obrigado pelas respostas. Bom fim de semana.
A próxima pergunta vem de Olavo Fleming, do Safra.
Bom dia, Rafael, Miguel. Obrigado por tomar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. Primeiro, fazer um follow-up na pergunta de estoque em São Paulo. É mais entender aqui se vocês têm visto que esse aumento está mais concentrado em certos bairros e se isso também tem, de certa forma, né, afetado preços. Então, é um cliente negociando mais preço e se isso também tem alongado o período de decisão de compra do cliente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria tocar nas mudanças, né, no Minha Casa Minha Vida, que devem vir agora no final do mês. É mais entender, né, se esses aumentos de faixa de renda e do teto do valor dos imóveis, se. Como vocês pretendem capturar eventuais ganhos na Vivaz? Então, seria mais via um incremento de VSO ou de preço? Obrigado, bom dia.
Falou lá, tudo bem? De novo, eu acho que o VSO já foi melhor. O resto a gente acha que continua com condições bastante normais. Então, ou seja, a gente é uma dinâmica bem normal. O VSO de 2023 e 2024 foi absurdamente alto. Hoje em dia está mais moderado, mas a gente acha que o mercado tá bem ok para quem sabe operar bem. Tá? Não vou entrar bairro a bairro, porque não sei se é muito o intuito aqui do call.
Olavo, bom dia, Miguel aqui. Com relação às questões de revisões de faixas de renda teto, né, e faixa de valor teto de imóvel do Minha Casa Minha Vida, a gente acompanha também esse assunto via instituições e aparentemente a chance de aprovar é alta e a gente com certeza vê como muito positivo, porque aumenta o affordability, né, dos clientes, aumenta a possibilidade de atuação em determinados preços. Pode sim ser positivo. A gente aqui nunca se planeja na compra de terreno, né, e nos lançamentos dos projetos, com base em regras futuras que podem alterar e melhorar. A gente prefere ser um pouco mais conservador, então isso não está mudando a nossa maneira de atuar, mas em sendo aprovadas as medidas, pode sim contribuir e ajudar um pouquinho aí com os nossos projetos futuros.
Claríssimo, pessoal. Obrigado. Bom final de semana.
A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Dois tópicos aqui. Primeiro, sobre terrenos, né? Que vocês escrituraram um bom volume aí na alta e baixa renda esse tri. Primeiro, dado esse cenário mais desafiador aí que o Rafa comentou para alta renda, queria entender se vocês pretendem seguir com esses bons volumes aí de escrituração pela frente, ou se de repente já avaliam reduzir, né, pensando pelos próximos anos. E do lado da baixa renda, né, volume no ano somou 5 bi, tem ainda, acho que o fechamento desse terreno agora com a Elbor, que acabou de ser anunciado, de 1,5 bi. Entender se vocês estão vendo muita oportunidade nesse segmento, se querem ainda crescer muito o land bank na baixa renda e qual que é o tamanho que vocês avaliam como ideal, né, o tamanho da empresa que vocês pensam para frente. E a segunda pergunta é de grade, né, para o ano, como que vocês estão pensando aí a grade de lançamentos, tanto em volume como a composição, no segmento de Cirela, né, se tem algum projeto icônico, como nos últimos anos ou não, é mais aquela marca entrada de Cirela, se tem algum projeto que vocês acham que pode ser mais desafiador, que preocupa vocês, e o apetite de lançamentos do lado da Vivaz. É isso, obrigado.
Olá, Elvis, tudo bem? Apetite por terrenos, a gente é sempre seletivo, então, não, ou seja, a gente é sempre seletivo, não, a gente não opera, né, não somos um ETF de real estate ou de MAP, né, a gente tem que escolher um a um. Então, obviamente que a gente olha preço, olha retorno, olha condições de mercado e. A gente não gosta de falar esse ano vamos comprar 1 bilhão de terreno, vamos comprar 500 milhões de carro. A gente não gosta, né? Obviamente a gente tem verba, nós temos um monte de coisas para termos sanity checks, mas nós não somos movidos a tamanho, né? A gente não é remunerado pelo nosso tamanho, né? Nosso conselho é chato e eles nos remuneram pelo nosso ROI, né? Então, Então não adianta a gente ficar crescendo para crescer. Então, acredito para termos. Se der ROI bom, temos. Dando ROI mais ou menos, não temos. Então, uma resposta meio sem graça, mas é a verdade, né? Vivado, acho que ela está crescendo bem, né? Então ela está crescendo, ela continua crescendo. A gente ainda é um player médio em São Paulo e estamos com uma operação boa, né? Então, acho que de Vivaz a gente pode esperar assim um pequeno crescimento, mas obviamente temos sócios aí, tem gente aí que é muito muito maior que a gente no mercado e vai continuar sendo muito maior do que a gente no mercado, mas estamos felizes com a Vivaz. Estamos num ritmo bom para nós, né? O nosso desafio somos nós e não, mas tem gente muito maior que a gente na Vivaz e na Baixa Renda e indo muito bem. E a gente pretende, ou seja, a gente está se preocupado com a gente. Nós precisamos desenvolver o nosso potencial e crescer o que a gente pode, né? Não, sem olhar para o lado quanto, né, quanto se tem gente lançando mais no mapa que a gente, tudo bem. Desde que a gente esteja fazendo o nosso máximo, está tudo ótimo.
Tá ótimo. Obrigado, Rafa.
A próxima pergunta vem de André Mazini, do Citibank.
Olá, bom dia, Rafa e Miguel. Duas perguntas também. A primeira, sobre preços de materiais. Vocês já estão vendo algum aumento de preço nos principais materiais com esse cenário de combustível mais caro, o barril de petróleo acima de 100 dólares? A gente ouviu que talvez produtores de cimento e concreto já estariam repassando o preço. Esse é o caso para vocês. Essa é a primeira. E a segunda é um pouco mais aberta aqui, diante desse cenário todo, dificuldades, entre aspas, da questão dos alvarás, né, dessa parte de inflação de custos e um macro ainda volátil, com a Selic caindo devagar, talvez. Quais são as principais prioridades estratégicas para a Cyrela para 2026? Se é crescimento, velocidade de vendas, preservação de margem, geração de caixa, dado esse backdrop mais desafiador do que a gente imaginava, talvez, aqui para 26. Obrigado.
Fala, André, tudo bem? Sobre preços, eu acho que ainda é muito cedo, tá? Eu espero que nossos parceiros aí, por conta de uma guerra relevante, né, que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas nem começou, né? Nós não somos do setor têxtil nem plástico, né? Que é diretamente impactado pela alta do petróleo, né? Então, acho que, de novo, ainda é cedo para falar, mas eu espero que não tenha um grande desarranjo aí na cadeia. Obviamente, um ou outro fornecedor vai pedir isso e nós vamos negociar, porque 5 dias, né, 30, 40 dias de guerra, acho que, tirando tecido e plástico e diesel, vamos tentar negociar aqui. Eu espero que não venha muita coisa, tá? Sobre desafio, sei lá, desafio sempre tem, né? Em 2015 e 2014, acho que a gente lançava R$ 1 bilhão e tá cheio de desafio aqui dentro, tá? Todo mundo ocupado, correndo 44 horas por dia, já era o mesmo time, não sobrava, ninguém dormia bem. Lançando 10 bi tem os mesmos problemas que quando tinha quando lançava 1 bi. Ninguém dorme bem, tá cheio de problema, tá cheio de desafio. Então, sei lá, qual é o nosso desafio? Nem sei. Todo ano é diferente, mas todo ano é igual, né? Então, nós já passamos 20 anos diferentes, problemas diferentes, desafios diferentes, mas é tudo muito parecido, né? O que a gente quer é continuar mantendo um ROI muito bom com esse time que nós temos. Então, o desafio é esse ROI aí. Esse ROI é difícil de conseguir, é muito difícil. Não esperava ele, tá? Sendo sincero. Graças ao time aí, foi possível, e o desafio é manter, né? Uma vez que você chega num ROI desse aí, você quer tentar manter, e é difícil, né? Nós não somos banco para dar ROI de 20 com facilidade. Então é um desafio grande manter esse ROI aí, e vamos fazer o máximo para conseguir. E é isso.
Ótimo, obrigado, Rafa.
A próxima pergunta vem de Tainan Costa, da UBS.
Bom dia, pessoal. Eu queria abordar aqui o tema de despesas, e especialmente aqui acho que duas linhas, despesas comerciais e a linha de outros. Acho que eu vou começar com o primeiro ponto aqui, né, que é a despesa com venda. Acho que assim, Veio um pouquinho acima do que a gente estava esperando, né? Acho que como percentual de venda também, acho que veio um pouquinho acima de média histórica. Eu queria entender se teve algum ponto aqui, algum esforço comercial extra que vocês adotaram nesse quarto trimestre, se eventualmente isso poderia prorrogar um pouquinho aqui agora para primeiro, segundo tri, ou se eventualmente foi algo ali mais pontual que não deveria se repetir. E aí, olhando aqui para a linha de outros, e aí eu vou fazer essa pergunta talvez de forma mais ampla. Né, tanto olhando a linha de outros resultados investimentos como a linha de outros resultados operacionais, quando a gente ajusta ali pelo efeito contábil, né, do follow-on da Cury, foi outra linha que veio um pouquinho maior do que a gente estava esperando aqui também, talvez até um pouquinho acima do que ela costuma reportar de média histórica. E aí queria entender, assim, dentro das inúmeras linhas que você tem dentro dessa linha de outros, se teve eventualmente algum one-off ou alguma coisa aqui que de forma míope a gente não está conseguindo enxergar. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Tainã. Obrigado pela pergunta. Com relação às despesas comerciais, quando a gente olha aí o ano todo, de fato as despesas cresceram um pouquinho mais do que o volume de lançamentos, por exemplo. As despesas cresceram 42% e o volume de lançamentos cresceu 35%. A gente vê que tem algumas linhas com concentração um pouco maior, né? A gente tem a linha de estandes, por exemplo, que cresceu 53%, e nessa linha a gente tem um efeito causado pelo quarto tri de 24, no qual a gente tinha lançado muito, mas muito estande ainda ativado e sem despesa. Então, esse ano a gente teve baixa de diversos estandes desses. Isso foi um dos principais impactos nessa linha, né? Olhando para outra linha que teve impacto, a linha da Cashme teve 59% de crescimento ano contra ano. Está muito associado ao crescimento da Cashme, né? A Cashme cresceu muito, a originação no ano cresceu até um pouco mais do que isso. Então, também natural. A gente tem também outras situações, como, por exemplo, o crescimento de vendas da Vivaz gera um volume maior de despesas de TBI registro, que são despesadas 100% no momento em que elas incorrem, e a receita vem, obviamente, via POC, né? Então, quando você está crescendo nesse segmento, você pode ter uma despesa que aumente aí em relação à receita, por conta desse efeito. Acho que esses são os principais pontos que explicam. A gente tem também crescimento, por exemplo, em serviços de terceiros, que é muito concentrado em comissão e prêmio. A comissão, ela. Uma parte dela vem via POC, né? Os prêmios vêm via despesa. Aqui também está associado ao crescimento da operação, crescimento do receitamento. A maior parte dessa linha é explicada por esses fatores, tá? Falando agora de outros, a gente teve sim alguns efeitos one-off nesse trimestre. Nós temos, por exemplo, aí a amortização do ágio do projeto Eden, foi uma compra de cotas, né? Então, por isso ele passa em outros resultados de investimento. E tem uma parcela variável lá para um sócio, né? Que foi vendedor do terreno. Então, esse projeto, graças a Deus, está indo muito bem. Então, teve um registro ali que entra como uma perda de investimento, na verdade, é reflexo do resultado do projeto, que está com uma projeção muito boa. Aí, a gente teve outros efeitos ali, um pouco menores. A gente teve impairments em uma sociedade antiga nossa, em São Paulo. Tinha ainda alguns projetos que a gente fez, como sempre faz o teste impairment, e registrou aí uma provisão. Por conta de expectativa da administração de menos chance de materializar os valores que estavam registrados. A gente teve também uma questão de um mútuo, também uma sociedade antiga, também em São Paulo, e a gente tinha uma discussão jurídica em relação a este caso. Já tinha registrado uma provisão, mas quando a gente avaliou a recuperabilidade agora, a gente entendeu que era o caso de registrar, na verdade, uma provisão maior, então a gente fez uma perda maior ali. Cada um desses efeitos que eu falei, aí, ordem de 10 a 12 milhões de reais, eles ajudam a explicar a maior parte aí da variação dessas linhas. Claro que, por ser linha de outros e por a Cyrela ser uma empresa grande, com muitas operações, sempre vai ter efeitos, né, positivos ou negativos em diversos outros fatores, por isso que eles acabam ficando ali na linha de outros. Mas esses são os principais que ajudam a explicar o valor.
Perfeito, Miguel. Muito claro. Obrigado. Bom dia, pessoal.
A próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP.
Oi, pessoal. Bom dia. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender um pouco como que vocês estão vendo o impacto, né, do custo de mão de obra na escala 6 por 1, né? Entender aqui que assim, o quanto que você teria que aumentar de preço, né, para offsetar uma potencial queda de margem. E na Vivaz, né, vocês já comentaram que está crescendo bastante, a rentabilidade melhorou bastante também. Então, eu queria entender aqui a dinâmica da geração de caixa, né, se vocês podem dar um pouco aí de granularidade, se a Vivaz tem conseguido crescer e gerar caixa ao mesmo tempo. É isso do meu lado. Obrigado.
Bom dia, Igor, Miguel aqui, obrigado pelas perguntas. Com relação ao fim da jornada 6x1, né, de fato, não temos ainda nada concreto. Se de fato ocorrer, a gente precisa ver exatamente quais vão ser os termos, qual, né, vai ser o prazo para que os efeitos se materializem e com certeza vai haver algum impacto. A gente ainda, infelizmente, não tem um cálculo, tá? Mas acho que aí eu ouvi calls de outros concorrentes e amigos nossos, alguns deles passaram algumas estimativas. Provavelmente deve fazer algum sentido, patamares como que eles, né, imaginam. Com relação à dinâmica de geração de caixa da Vivaz, a Vivaz tem sim conseguido crescer e gerar caixa. Graças a Deus, a gente está com uma operação muito azeitada, com volume de vendas muito bom na largada dos projetos. Nosso repasse está muito rápido, então os projetos acabam conseguindo gerar caixa rápido. Isso contribui para a geração de caixa da empresa como um todo, claro, né? Por outro lado, a gente também cresceu muito no médio alto padrão e isso demanda desembolsos de caixa, né? Por isso que a nossa dinâmica de caixa não necessariamente é de uma geração constante, mas a Vivaz ela tem sim contribuído.
Tá claro. Obrigado, Miguel.
A próxima pergunta vem de Igor Machado, da Goldman Sachs.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer as perguntas. O primeiro ponto que eu queria tocar, se vocês pudessem abrir com a gente aqui como vocês estão vendo a performance de venda, até agora aqui no ano, né? Então, se vocês pudessem abrir como vocês estão vendo o desempenho dentro do setor, então como Baixa Renda está performando e Alta Renda também. E o segundo ponto, se vocês pudessem abrir com a gente também o que vocês estão vendo até agora, o que vocês esperam de impacto da nova tributação do IVA, né, que vai começar a ser implementada, ajuda a gente também. São esses dois pontos. Obrigado.
Bom dia, Igor, Miguel aqui. Com relação às vendas, ainda bastante cedo, o que a gente pode dizer, a gente teve menos volume de lançamentos em janeiro e fevereiro de 2026 na comparação com janeiro e fevereiro de 2025, e as vendas de estoque elas cresceram ligeiramente, aí próximo de single digits, high single digits ali, mas teve um crescimento nas vendas de estoque. Então, até o momento, temos visto um comportamento do mercado, diria, semelhante ao ano passado. Com relação à pergunta de IVA, a gente tem aqui várias simulações, nada muito diferente do que a gente já mencionou em calls anteriores, então a gente vê um impacto, negativo para média e alta renda, e a gente vê um impacto potencialmente positivo para baixa renda, claro, a depender, né, do preço dos imóveis, difícil ainda quantificar, mas lembrando que a obrigatoriedade de aderir ao modelo é a partir dos lançamentos de 2029, né, então ainda vai ter um tempo, e a gente vai estudar no tempo se vale a pena, em alguns casos, eventualmente antecipar.
Ficou claro. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Alejandra Obregón, da Morgan Stanley.
Hi, good morning, everyone. Thank you for the call and for taking my question. Mine is on the low income exposure. I mean, if I look ahead, I would like to perhaps better gauge how your exposure will look like in the next few years for the low income. So any color that you can provide here will be incredibly helpful. How much of you expect it to be in terms of contribution in the next couple of years? How much of your land bank is today earmarked for low income housing, and how quickly do you envision that to translate into launches? So that's the first question. And then the second one is sort of a follow-up to an earlier question. I just want to understand how much at the expense level was driven by a pull forward from the recognition, and how much is really just because you're seeing some increases on that front. If you can help us separate the impact, that'll be very helpful. Thank you.
Good morning, Alejandra. Miguel here. Thank you for our questions. So regarding our exposure to low income, in 2025, our organic exposure to low income was close to 30%, but when we account for the stakes we hold in JVs, it was a bit over 40%. Looking forward, we think that we can grow in low income, but it's hard to forecast how our mid and high income business will look like in 2 or 3 years because, of course, these business lines might be more vulnerable to economic conditions, to interest rates, et cetera, as opposed to low income, which tends to be, let's say, more resilient to those macro impacts. So what we can tell you is that we do intend to grow in our low-income organic operations. And that might mean that this 30% number of organic exposure might go up with time. Regarding your second question on commercial expenses, selling expenses, there was no meaningful impact because of pulling forward revenue recognition, because most of those expenses, some of them do indeed get recognized together with the launches. For example, sales brokerage fees, those are recognized through the percentage of completion method. So there might be some increase because of that, but I don't think it's meaningful, not that relevant, I would say.
Got it. Thank you very much.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Miguel Mickelberg para as considerações finais.
Pessoal, muito obrigado a todos. Queria de novo destacar o agradecimento que o Rafa fez no começo para os nossos sócios, para os executivos da empresa e para todos os colaboradores da Cyrela. Nos enche de orgulho o resultado que a gente teve em 2025, mesmo com todos os desafios. A gente sabe que no nosso negócio a gente começa o jogo do zero a cada ano, lança o projeto, vende bem, alegria, tem que fazer o próximo, né? Então é um desafio constante e a gente só consegue ter uma boa performance por conta da densidade de talentos que a gente tem na empresa, por conta do esforço de todo mundo e tomara que a gente continue conseguindo entregar bons resultados. Obrigado a todos os acionistas, obrigado a todo mundo que ouviu o call e um ótimo fim de semana a todos.
A conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.